Deixa eu primeiro agradecer ao José Augusto pela sua fala, muito clara e muito transparente, muito objetiva, né? E dizer que, de fato, essa luta nós vamos travando dela há mais de uma década, com esse maldito fator e na busca de garantir um reajuste decente para os aposentados que ganham não só o mínimo, mas também um pouco mais do mínimo, onde a ampla maioria não chega nem a 4, 5 salários. Deixa também eu dizer para vocês que eu decidi aqui na mesa que eu vou deixar o representante do Ministério da Previdência sempre no encerramento das duas mesas. Porque todos aqui, todas as falas vão na mesma linha, tenho certeza absoluta. E aí ele responde, então. Depois nós vamos para o debate. Na sua fala, você dá o seu ponto de vista. Se quiser fazer alguma resposta, você dá, sem prejuízo de nós, depois debatemos o tema, né? Porque, na verdade, nós temos um ministério com uma posição, na minha avaliação, não definida ainda. Eu me permito dizer isso, claro, você que vai falar pelo Ministério, mas outros convidados, todos para mim, têm a mesma posição. Queremos, de fato, avançar, que não dá para continuar com o fator, e queremos a garantia do reajuste para os aposentados. Então, nesse momento, eu chamo o nosso amigo, amigo 2 aqui. Não, pediram por causa do... É o Paulo José Zanetti. Fala o diretor institucional do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos da Força Sindical. E aqui diz, em substituição ao presidente da Força, o deputado Paulo Pereira da Silva. E é bom registrar, me permita que eu faça esse adendo antes, que na votação do orçamento no fim do ano, de 22 para 23, eu e o Paulinho, eu representando esse movimento e o Senado, estivemos lá na plenária da Câmara, o Paulinho estava na liderança do PT, e nós só concordamos em votar o orçamento quando todos os líderes assumiram que esse ano íamos enfrentar esses dois debates, tanto da política do aposentado, como também a questão do fator. Então, nós estamos fiel àquilo que nós combinamos, a partir de hoje, retomando essa mobilização que visa mudanças profundas no cálculo do benefício, ou seja, não aplicando o fator e, ao mesmo tempo, buscando o reajuste para os aposentados. Mas quem fala agora é o Paulo Zanetti.
Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores. Primeiramente, agradecer, Paulo, por mais uma vez essa iniciativa de discutirmos aqui a extinção do fator previdenciário e o reajuste digno para aqueles que contribuíram muito pela Previdência Social desse país e que ganham acima de um salário mínimo e que estão vendo seus vencimentos se aproximar perigosamente desse valor, hoje, no caso, R$ 622. Para não ser repetitivo, mas também quero corroborar com o que o Zé Augusto falou e com o teu pronunciamento sobre esse absurdo dessa decisão do TST. E também tem mais uma questão que é bom que todos os aposentados saibam, não sei o nome do deputado, mas no Conselho Nacional de Previdência Social nós já tiramos uma moção de repúdio quando um deputado propôs que aposentados com mais de 65 anos não podem fazer empréstimo, não podem tocar a sua vida. Nós achamos que um aposentado com 65 anos de vida, ele está no auge da sua vida, consciente daqueles atos que ele possa praticar. Então, tiramos também no Conselho lá uma moção de desagravo a esse deputado que fez esse absurdo de falar que os aposentados com mais de 65 anos são inúteis. Eu acho que não. O Niemeyer, com 103 anos, está provando que ainda está bem capaz e dá para fazer muito por esse país. Falar do fator previdenciário, todo mundo já tem falado, não quero ser repetitivo, dos malefícios que ele traz à classe trabalhadora. Então, nós da Força Sindical, nós temos uma proposta de valorização do tempo de contribuição. Então, nós achamos sempre que os trabalhadores da iniciativa privada começam a trabalhar muito mais cedo, com 14, outrora era com 12 anos, agora é com 16, e atingem a condição de aposentadoria muito mais cedo do que aqueles que iniciam sua jornada de trabalho aos 26, 27 anos de idade. Então, nós temos uma posição, eu vou passar aqui, já de imediato, para que vocês saibam a posição tirada pela Força Sindical e o Sindicato Nacional dos Aposentados. Lembrando que amanhã também em Praia Grande, na Federação dos Químicos, nós estaremos com todas as representações dos aposentados, de todas as centrais, da COBAP, numa discussão também sobre esse assunto. Nós já estamos discutindo isso há muito tempo e para nós é muito importante essa discussão. Então nós vamos aqui apresentar em partes, só dizendo também aos telespectadores que essas informações que eu vou apresentar agora, por exemplo, aquela tela ali não dá para ver, mas ela está no site da Previdência Social. Quem tiver clicando no www.previdência, tem ali o fator previdenciário. Essa é só a fórmula. Então, não vamos aqui entrar na fórmula, que é uma fórmula muito complexa, que não, para explicar aqui seria demorado demais. Mas, em poucas palavras, como o José Augusto falou, retira dos aposentados, no momento que requer a sua aposentadoria, 30%, 40%. Então, isso daí, nós somos totalmente contra. E também, para que as pessoas possam entender... no site da Previdência, nessa mesma página que eu abri antes, tem essa tabela do fator previdenciário, que ali traz o que a pessoa perde. Então, fica aí para os telespectadores, repetindo, o site da Previdência, www.previdencia.gov.br, e clica. Nessa página que eu mostrei dos fator previdenciário, diz ali, clique aqui para saber essa tabela, que é... Aí mostra a triste realidade do trabalhador brasileiro. Para que vocês possam saber, um trabalhador com 35 anos de contribuição, ele só vai atingir o 1.0 que nós buscamos, o fator previdenciário. Nós queremos que o trabalhador, ao momento de sua aposentadoria, ele tenha a mesma remuneração da ativa. Ele só vai conseguir isso aos 64 anos de idade. Então, isso aí é muito doloroso, muito, muito pernicioso, porque se nós valorizarmos aqueles que começam a trabalhar cedo, 35 anos de contribuição, começaram com 16, no máximo com 51 anos, ele já tem condição de se aposentar. Mas vai se aposentar, perde 30%, 40% do seu rendimento. E nós já discutimos, e agora é a posição, e eu gostaria aqui de passar oficialmente, então, a posição da Força Sindical com relação... A proposta que nós temos para a substituição do fator previdenciário. Eu vou ler rapidamente, ela não é muito comprida. Proposta para a substituição do fator previdenciário da Força Sindical e do Sindicato Nacional dos Aposentados. O fator previdenciário, conforme o conhecimento geral da sociedade, e que, aliás, tem sua constitucionalidade contestada perante o Supremo Tribunal Federal, é extremamente prejudicial aos trabalhadores, visto que chega a reduzir a renda mensal inicial das aposentadorias por tempo de contribuição numa média de 42% do seu valor. As propostas que horas apresentamos têm por objetivo valorizar o tempo de contribuição do trabalhador. Aquilo que eu falei agora há pouco. Nós queremos privilegiar o tempo de contribuição. A fim de se corrigir as injustiças sociais causadas pelo atual fator previdenciário, que penaliza principalmente os trabalhadores de baixa renda que ingressam no mercado de trabalho em idade precoce. Proposta do Sindicato Nacional dos Aposentados e da Força Sindical. Ficarão mantidos os atuais parâmetros do tempo de contribuição mínimos equivalentes a 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem, previsto na Constituição Federal para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Deverão ser introduzidas normas jurídicas no RGPS de forma a possibilitar a criação da aposentadoria por tempo de contribuição segundo novas sistemáticas denominadas, para nós da Força, mulher soma 80, homem soma 90. Já falaram-se aqui, outrora nós defendíamos até 85, 95, mas após análises de diversos congressos, optou-se por esta posição, mulher 80, homem 90, com as seguintes características. A renda mensal de benefício será integral, ou seja, equivalente a 100% do salário de benefício, quando a soma do tempo de contribuição e da idade atingir a soma de 80 para a mulher e de 90 para o homem. Isso é o tempo de contribuição mais a idade do que eu estou falando. Quando a soma for inferior a 80 ou a 90, a renda mensal da aposentadoria será submetida a um redutor de renda equivalente a 2% de contribuição, a menos no resultado da soma. Quando esta soma for superior a 80 ou 90, a renda mensal do benefício será submetida a um ampliador de renda, equivalente a 2% por ano de contribuição a mais no resultado da soma. O salário de benefício deverá ser calculado levando-se em conta a seleção de 60 maiores salários de contribuição recolhidos pelo segurado durante o seu respectivo tempo de trabalho. Vocês sabem que hoje, para cálculo da aposentadoria, nós pegamos de julho de 94 para cá, jogamos 20% fora das piores contribuições e se aplica o fator previdenciário. Então, nós estamos reduzindo esse período para 60 meses. E a cada 10 anos de transcurso da nova sistemática, à luz das expectativas de vida do homem e da mulher, regularmente apuradas em cada região do país, será feito um novo estudo para adaptação dos elementos básicos da soma, isto é, o tempo de contribuição e a idade, visando, se necessário, ajustar o modelo às novas condições existentes. Que nós também não podemos aqui negar que nós sabemos que a expectativa de vida do brasileiro subiu muito. Assim, nesse momento, então, essa é a nossa proposta, mas se a expectativa de vida vier a crescer ainda mais, que acreditamos que cada vez com o avanço da medicina, com tudo isso, a nossa vida vai ser cada vez maior. Então, nós estamos dispostos a pensar num outro número. Os meses relativos ao aviso prévio e ao seguro-desemprego, nós queremos que sejam considerados como salário de contribuição normais e assim serão computados na contagem de tempo de serviço e no cálculo do salário de benefício. As demais aposentadorias continuarão a observar as atuais regras previstas no RGPS. Finalmente, até para um melhor entendimento da proposta, apresentamos os exemplos abaixo para uma aposentadoria masculina. Eu até vou passar na tela ali, que dá para ver isso daqui com mais tranquilidade. Só é uma conta bem simples, bem fácil, e que acho que dá para... Então, nós estamos aqui falando de um trabalhador com 35 anos de contribuição e idade de 51 anos. A soma dele dá 86. Nós estamos propondo homem 90, mulher 80. Então, tempo a menos, 4 anos. Redução da renda, 4 vezes 2, essa pessoa receberia 92% da sua renda mensal. E no outro exemplo que nós temos aqui, que normalmente é o exemplo mais característico, tempo de contribuição 35 anos e idade 55. Aí fecha o que nós chamamos de 90. Então, essa pessoa vai se aposentar com 100% da sua média dos últimos 60 meses. E o exemplo 3, um tempo de contribuição, uma pessoa que fica mais no mercado de trabalho, por exemplo, 40 anos de contribuição e 60 anos de idade, essa pessoa atingiu uma soma de 100. É. Então, tem 10 anos a mais. O que nós queremos? Ampliar a renda dele 10 vezes 2, essa pessoa teria 20% de acréscimo na sua renda mensal apurada desse período. Então, essa é uma proposta agora definitiva da Força Sindical e do Sindicato Nacional dos Aposentados. E nós estaremos discutindo isso amanhã, volto a dizer isso, lá em Praia Grande, com as centrais, com a COBAP, enfim, todas as representações dos aposentados estão convidados e esperamos lá fazer um grande debate para termos essa clareza. Com relação aos que ganham mais do que o salário mínimo, eu sou o conselheiro da Previdência Social, conselheiro nacional. E nós, dos 28 milhões de aposentados, nós já estamos com quase 20 milhões ganhando o salário mínimo. 19 milhões e 200 mil benefícios de salário mínimo. Só que este dado é de dezembro, que na última reunião não apresentaram os dados de janeiro. Janeiro teve aumento do salário mínimo para R$ 622,00, um aumento significativo de 14%. Eu questionei o Leonardo, secretário do INSS, dizendo que eu queria saber o número para quanto se elevou de pessoas que passam a integrar a faixa de um salário mínimo. Eu acredito que de 600 a 700 mil pessoas passarão a ganhar um salário mínimo, passaram a ganhar em janeiro. Ele diz que esse número deve ser 350 mil, 400 mil. Então, na próxima reunião do Conselho, vai ter apresentado os dados desde janeiro, quero fazer um comparativo e queremos divulgar amplamente. O que não dá mais para ficarmos é com esse reajuste de 14,1%. Para o salário mínimo e nós ganhamos simplesmente o INPC do período. A persistir essa prática,
Por mais 3 anos, eu acredito que nós passaremos de 90% desse país ganhando salário mínimo. Eu acho que esse não é o objetivo de todos aqueles que trabalharam. Não que o salário mínimo, não estamos questionando. O salário mínimo é fruto, é uma vitória fruto da luta das centrais, das caminhadas que nós fizemos, das marchas à Brasília. Não estamos questionando o valor do salário mínimo. Agora, nós queremos também que os demais aposentados, esses 7, 8 milhões que ainda ganham acima do salário mínimo, não cheguem já de imediato encostar na base da pirâmide, fazendo que ganhe tão somente um salário mínimo. O Paulo Pereira da Silva, nosso presidente e deputado federal, apresentou, que ele falou junto com o Paim, que ele comentou, e conseguiu. Esperamos que não seja balela, que não seja conversa para boi dormir. Estava previsto para o final de fevereiro, mas final de fevereiro já está, é hoje ou amanhã, já termina. Então, para o início do mês de março, o Congresso se comprometeu para que o orçamento fosse aprovado, criar uma política de reajuste permanente para aqueles que ganham acima do salário mínimo. Se nós não conseguirmos os 100%, o mesmo percentual do salário mínimo, nós temos uma contraproposta que nós já jogamos isso, já falamos. Que seja, então, como foi há 2 anos passados, 80% do PIB mais a inflação, eu acho que com isso, pelo menos, vai minimizar o sofrimento dos aposentados. Então, Paim, mais uma vez, essa é a posição nossa da Força Sindical e quero reiterar aqui aos companheiros aposentados que façam com que seus representantes estejam amanhã em Praia Grande, sei que a maioria já vai estar hoje lá, para que a gente possa fazer um amplo debate e tirar uma posição única dos aposentados do Brasil, que nem o Zé Augusto falou, não pode ficar restrito a COBAP e ao Inocentini. Não, nós temos que fazer um trabalho coletivo de todas as representações dos aposentados e uma busca única, porque o problema é de todos. Então, se nós nos unirmos, nós somos fortes. E nós temos que mostrar que a nossa força será nas próximas eleições. Nós não podemos fazer greve, mas nós podemos votar e saber como votar. Esse é o nosso recado da Força Sindical e obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui me dirigindo a todo o Brasil e aos companheiros aqui presentes. Muito obrigado.
Muito bem. Esse foi o Paulo José Zanetti, diretor institucional do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, que aqui representou também o deputado federal Paulo Pereira da Silva, que é o presidente da Força Sindical. Eu cumprimento ao Paulo e dizendo, Paulo, que de fato esse encontro que vai ter lá em São Paulo faz parte de todo um calendário de mobilização para que a gente altere o fator e construa-se uma política para os aposentados e pensionistas quanto ao seu reajuste. E eu concordo com você, tranquilo.